Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e você está comigo no Minifront. Minifront, como você sabe, vem trazendo os horizontes de curto prazo da Arroba. Horizonte de curto prazo é, sem dúvida nenhuma, algo que desafia todo analista de mercado. É muito confortável falar para previsão de preço para daqui 10 anos, porque você não vai se lembrar disso. Nem eu, nós talvez não estejamos mais interessados nesse tipo de assunto daqui 10 anos. E agora falar do preço da semana que vem é difícil, é ou não é? Pois essa é a tarefa do Minifront. Por quê? Porque nossa pele está em jogo, nós temos boi para vender, nós precisamos dessa informação e a gente sabe que todo pecuarista precisa também da informação de curto prazo. Pessoal, mercado. Mercado para os assinantes, durante a semana eu fiz uma analogia, comparei a situação de hoje do mercado pecuário com a Fórmula 1. Nos velhos e bons tempos que não voltam mais, de uma rivalidade sadia, ou nem tanto, entre, por exemplo, Ayrton Senna e Alain Prost, né? Dois pilotos que não tem nem o que dizer, né? Para ser mais exato, Senna, o maior de todos eles, o maior da história. Que certamente foi abrilhantado pela capacidade, pela competência de um cara chamado Alain Prost. Imagina os dois na grande reta dos boxes, né? Penúltima volta, disputando metro a metro a liderança no estertor de uma prova bastante acirrada, bastante importante para o campeonato mundial. E eles estão lado a lado na grande reta, né? E a curva, a primeira curva do circuito chegando, uma curva fechada. E ninguém alivia o pé direito. E a curva vem chegando. Essa é, melhor dizendo, uma boa analogia para definir o mercado pecuário. A gente observa o mesmo cenário descrito aqui na semana passada, nas últimas semanas. O milho firme demais, mesmo com a entrega consistente e robusta da safrinha. A gente vê os farelos proteicos, farelo de soja bastante caro, farelo de algodão caro e difícil de achar. Aditivos dolarizados, nego já está falando em dieta com R$ 1.000 a tonelada da matéria seca. A gente observa que o bezerro continua na sua estratégia de chegar na lua e detalhe, ele está sendo exitoso nessa sua intenção, né? A gente continua vendo uma oferta de gado gordo extremamente reduzida. A gente continua vendo um atacado de mercado interno fraco e a gente continua vendo uma exportação extremamente pujante. Bom, isso é o que teve isso é o que vem acontecendo no mercado e eu diria que não mudou nessa última semana. Consegue na mesma toada, mas tem novidade. O que que tem de novidade no mercado? As novidades são, por exemplo, a competitividade da carne bovina melhorou frente a suínos e aves. Por que que melhorou? Porque os dois, o penoso, o canelinha amarela e o porco, ambos estão com preço mais alto nas granjas em julho. Suíno, por exemplo, nos dados da Scott Consultoria, né, que a gente sempre consulta, subiu 34% na granja. O frango na granja vem batendo recordes nominais. Então isso é bacana porque a competitividade estava ruim, por exemplo, da carne vermelha com a carne de frango, e nesse momento melhora um pouco. Mas a grande novidade da semana foi a bolsa. Como a mãe de Iná alertou aí, a mãe de Iná entrega toda semana um recadinho para os assinantes do Bife Radar, né? Dos assinantes do Front, desculpe. Veio o recadinho da mãe de Iná e vem o status do Bife Radar com as chances, o percentil de queda, estabilidade e alta da Arroba no curto prazo. E a grande notícia a mãe de Iná deu para os assinantes, que foi justamente a galinha botou na bolsa, né? Ela mudou o ninho, dessa vez foi na bolsa. O ninho do mercado físico foi um pouco menos usado pela galinha. Toda vez que sai uma máxima nova, a gente brinca e põe o som de uma galinha que botou um ovo, né? Onde nessa brincadeira o ovo é a máxima. Os assinantes estão acostumados com isso. Qualquer dia eu vou postar a foto, inclusive, da galinha Filomena. Eu tirei uma foto bem boa dela hoje, mas a Filomena ela não gosta de foto, não. Ela é meio vergonhosa, sabe? É difícil pegar a foto dessa galinha carijó, mas hoje eu peguei uma fotinho mais ou menos, acho que eu vou mostrar para a turma Filomena. Bom, o fato é que a Filomena botou, mas foi na bolsa. E a gente viu a bolsa perder o deságio que ela vinha mostrando para a entre safra. Então, se você olhar aí, por exemplo, cotação do mercado outubro, novembro, geralmente, às vezes, era até R$ 4,00 abaixo do mercado físico. Isso deu uma diminuída nesse deságio e ficou praticamente vários momentos, por exemplo, do pregão da quinta-feira, o mercado futuro, né, dos próximos meses ficou no mesmo nível do indicador do mercado físico. Isso é bacana. A bolsa, tudo bem, ela não projeta ainda uma entressafra, lá o pico da entressafra que a gente está vivendo com ágio, mas pelo menos tirar o deságio já é algum alívio. Lembrando que essas informações chegam no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, Vemax da Fibro, aditivo à base de virgem niamicina, Nutron Cargill, UPL com seu sistema Pronutiva, que une proteção mais biosoluções para que você tenha acesso a uma saúde vegetal plena para a sua pastaria. Sicoob Crédito Goiás, a nossa agência do cooperativismo financeiro bancário do setor marista de Goiânia, e Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, para onde hoje e ontem eu mandei bois para serem abatidos em outubro e novembro. Muito bem. Ah, recadinho importante. Eu fiz uma live bastante bacana com o professor Flávio Dutra e com meu amigo Daniel Guidolin, que está presidente da Asbran nesse momento. Então, se você tem interesse, nós falamos do poder da suplementação. E essa live está gravada no YouTube e no Facebook da Asbran. Eu vou passar o link para vocês, porque muita gente tentou entrar essa semana e não conseguiu. Então, falamos um bate-papo bacana, descontraído, sem slides, mas compartilhando experiência, fruto de conhecimento, principalmente do professor Flávio. E eu tentei unir a questão de nutrição com gestão, com planejamento dentro da fazenda. É isso. E, nesse sentido, você vai perceber que o professor Flávio foi muito hábil, como sempre. Além de esbanjar um bom nível de conhecimento, nós falamos muito de suplementação, o poder da suplementação, mas no fundo, o que mais nós falamos foi sobre pasto. Né? Então, o recadinho do gerente de pasto é sempre muito bem-vindo. Você sabe manejar pasto? Manejo de pasto é aquilo que todo mundo sabe, mas pouca gente faz. Ou pelo menos todo mundo acha que sabe. Então vale a pena você ver a metodologia, o software, o aplicativo para você manejar e controlar a sua pastagem. Só quem controla, só quem maneja é quem possui número. E justamente o que uma das entregas mais robustas do gerente de pasto. Pessoal, recados dados. Já que o mercado está mantendo a aposta, o milho mantendo a aposta de firmeza na safrinha, os farelos proteicos firmes, o bezerro mantendo a aposta de chegar na lua no seu preço, o gado gordo mantendo a aposta de oferta baixa, o atacado interno mantendo um nível fraco e a exportação forte, todo mundo está mantendo a aposta, está igual os dois pilotos de Fórmula 1, pé direito lá embaixo, mantendo a aposta de chegar, redobrando a aposta, inclusive, de chegar na primeira curva com o bico do carro na frente. Pois já que está na moda, eu também posso, né? Eu vou manter a minha aposta, ou seja, eu aposto na sazonalidade da exportação como sendo o próximo passo, né, para determinar uma nova mudança de precificação da arroba. É claro que o mercado interno continua importante, ele manda, mas o que eu quero dizer é que o mercado interno manda menos nesse momento. Como a exportação está no volume recorde, julho veio rivalizando com outubro de 2019 na perspectiva do mês, a gente vê que a exportação cresce de importância em termos de precificação da arroba no mercado interno. E isso é importante por quê? Porque uma demanda muito concentrada na mão da exportação implica em volatilidade, já que, diferentemente de uma demanda interna pujante, quando a gente tem uma demanda externa pujante, essa demanda externa pode ser muito bem alterada por uma canetada, né, e a gente nunca sabe exatamente quando essa canetada vai vir. Portanto, é altamente recomendável, aumentou muito a necessidade de contratação de proteção para os assinantes. Eu citei dois caminhos que eu acho interessante nesse momento. E quando a gente fala em exportação comandando mais o preço da arroba, a gente implica em volatilidade. Pessoal, nesse nosso novo normal, para finalizar, esse nosso novo normal, que também está na moda, né, no mercado, nós vemos um mercado interno que afeta o acesso do nosso principal cliente. Como o mercado interno não está bacana, não está podendo encarar um atacado que está firme, sim, o atacado, apesar da fraqueza do mercado interno, ele não derruba preço, não vê seu preço derrubado por conta da escassez de carne que existe hoje do ponto de vista de produção, aliado ao dreno de exportação. Então, assim, isso afeta o nosso cliente. O atacado está no limite do mercado interno. Certamente uma parte da população está comendo menos, ou diria que até não está comendo carne bovina. E eu vejo, isso é um processo que já se inicia no Brasil faz tempo, mas ele está sendo dramaticamente acelerado nesse nosso louco 2020, da mesma forma que esse 2020, para sua sorte pecuarista, também está transformando o boi num artigo de luxo, principalmente o boi engordado a pasto. Esse processo vem acontecendo já há alguns anos, mas também aumentou dramaticamente a sua velocidade nesse ano. Menos gente com acesso à carne com um volume de produção menor, e mesmo assim ela se mantém firme justamente por esse volume menor, tá certo? E isso deve ser encarado. Há anos a gente escuta falar que as populações menos abastadas vão ter menos acesso à carne, mas sim ao frango. É isso que a gente está vendo há alguns anos, mas muito acelerado nesse ano. Da mesma forma que o boi tem se transformado num artigo de luxo cada vez mais. Um abraço, fiquem com Deus. É isso, moçada, até o próximo Mercado Mini Front aqui com vocês. Até lá!